Está bem. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Peço silêncio na sala. A segunda parte da nossa reunião de hoje, que tem a ver com uma audição com o senhor Presidente do Instituto da Segurança Social, que cumprimento, e que se faz acompanhar por uma vogal do Conselho Diretivo. Esta nossa reunião vai ter a duração de cerca de 65 minutos, tem apenas uma ronda e começa precisamente com o PSD a fazer a apresentação do requerimento que foi aprovado e que, através da sua aprovação, deu lugar à realização desta reunião. E, sem mais delongas, eu passo a palavra à senhora deputada Joana Barata Lopes para fazer a apresentação deste requerimento. Tem o tempo de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social e a delegação como um todo. Agradecer-lhe por estar aqui hoje. Conforme disse o Sr. Presidente, esta audição decorre no seguimento de um requerimento apresentado pelo PSD. Imediatamente antes, ouvimos o Sr. Presidente da CNIS, a direção da CNIS, e para nós era importante poder ouvir a CNIS e, logo de seguida, o Instituto de Segurança Social, naturalmente pela voz do seu Presidente, porque, como também fiz questão de explicar há pouco, o que estava aqui em causa são algumas afirmações que são feitas, que constavam, aliás, do programa de candidatura da CNIS para este novo mandato que se iniciou este ano, mas queria dar nota de que não se trata aqui, naturalmente, no papel de fiscalizadores, trata-se não aqui na tentativa de tentar perceber, porque as há nas dificuldades que vão acontecendo, enfim, nos atrasos, nas queixas das IPSS, etc., mas o tentar perceber, sendo referida uma situação de tensão hostil entre a CNIS e o Instituto de Segurança Social, e é sempre dirigido, por definição, ao Instituto de Segurança Social, aqui no documento que referi, tentar perceber como é que também a nós não nos interessa que isso aconteça, até porque para nós a importância das instituições das IPSS é uma importância absolutamente indiscutível e, portanto, aquilo que queremos é poder perceber o que é que estava subjacente a esta tensão que foi aqui levantada por este documento e perceber de que maneira é que podíamos percebê-lo, porque são acusações graves, e perceber o que é que, de que maneira é que o discurso do Governo coincidia com a prática. Eu exemplifico, por exemplo, nesse mesmo programa de candidatura, era dito, e cito, como os dirigentes das instituições bem sabem, por cada vez mais extensa experiência própria, os abusos e desrespeitos, mesmo a nível do trato pessoal, por parte dos serviços de fiscalização do Instituto de Segurança Social, e também é referida à questão da autonomia, nomeadamente com a proliferação de normas, de circulares, etc. E, portanto, entre outras afirmações que são gravíssimas por dizerem, nomeadamente, que exibem uma espécie de suspeição relativamente aos méritos e importância nacional da intervenção do setor das IPSS, e por considerarmos a gravidade destas afirmações, quisemos ouvir a CNIS e agora queremos ouvir o Sr. Presidente para também, como digo, fiscalizar, e fiscalizar assume várias formas. Uma delas é também perceber se esta tensão hostil, em que é que ela consiste e em que é que nós podemos garantir que ela não torna a acontecer, ou porque é que aconteceu. Obrigado.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, que tem 10 minutos para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de saudar a oportunidade de justamente esclarecer a perspectiva do ICE sobre as relações com o setor solidário e as medidas em curso para reforçar a qualidade desse relacionamento, como disse muito bem a sua deputada, que é de crítica importância para o bom desenvolvimento da nossa rede de proteção social. A mensagem que gostaria de transmitir à partida é que, naturalmente, não nos revemos nesse adjetivo de hostilidade no quadro do relacionamento. Bem pelo contrário, a nossa marca d'água no relacionamento com a CNIS, com todas as instituições que fazem parte do acordo de cooperação, e no plano operacional, devo dizer que são marcadas por um timbre de cordialidade e, sobretudo, de um grande respeito. E talvez seja essa a marca d'água que gostaria de deixar aqui bem clara, é que não é possível responder a essa preocupação de desenvolvimento de uma boa relação com estas entidades que são tão importantes para a nossa rede social, se essa relação não for marcada pelas marcas do respeito e da confiança. Respeito, porque esse é também um valor central que está na essência e no coração da ética de gestão do Instituto de Segurança Social, e é esse respeito que norteia a nossa relação com beneficiários e com parceiros. Mas também confiança, porque os sinais que nós temos e os dados mais recentes associados aqui ao acordo ao compromisso de cooperação mostram bem que esta qualidade da relação tem tudo para melhorar. Começando por falar um bocadinho sobre a relação com o setor solidário. Bom, a importância estratégica deste setor foi assumida pelo Estado há várias décadas e essa é uma das mais importantes marcas de contraste do nosso sistema de proteção social. E esse reconhecimento, esse voto de confiança, foi reafirmado de uma forma muito intensa com a assinatura do compromisso para a cooperação, que acabou de aumentar em cerca de 3,5% o apoio financeiro para os próximos 2 anos. Aliás, na cerimónia de assinatura, eu não tive a oportunidade de ouvir as palavras do Sr. Padre Lino Maia, com quem tenho uma magnífica relação, mas na cerimónia de assinatura o Sr. Padre Lino Maia afirmou, e passo a citar, que com este acordo sentimos que as instituições do setor social foram respeitadas. E não poderia ser como não poderá ser de outra maneira. A nossa rede social é cada vez mais larga, mas a malha tem que ser cada vez mais estreita. E só pode ser estreita se as relações que são mantidas entre os parceiros que compõem essa rede têm que ser baseadas no respeito e na confiança. Eu ainda recebi, a semana passada, a direção da Associação Nacional de Dirigentes Sociais, que é uma associação nova. Debatemos visões estratégicas e debatemos também casos concretos. E devo dizer que concordamos com os riscos da generalização e, às vezes, da facilidade com que se toma parte pelo todo. Como é uma casa muito grande, com muitos trabalhadores, é possível sempre que possam existir, e reconheço que isso pode acontecer, comportamentos que não sejam comportamentos em linha com aquilo que é o padrão de respeito que nós definimos. Mas sempre que isso acontece, temos sempre uma intervenção e o cuidado de garantir que são reconduzidos esse quadro de relacionamento. As nossas relações devem ser sempre baseadas no quadro do respeito. Mas para haver respeito é preciso compreender, e é essencial compreender, o papel de cada uma das partes e aceitar esse papel. A distinção entre papéis de Estado e o setor social, na nossa perspectiva, é clara. Compete ao setor social organizar e gerir respostas sociais em funções nas quais o Estado não possui responsabilidade imperativa, mas tem a responsabilidade constitucional de assegurar a defesa dos mais frágeis. E compete ao Estado desenvolver estas funções, definindo um quadro regulatório, fiscalizando o cumprimento desse quadro e assegurando recursos financeiros adequados. Dir-me-ão que nem sempre todos esses equilíbrios são perfeitos. É verdade. Mas acumulamos uma cultura de diálogo que pode superar dificuldades, essencialmente se essa cultura de diálogo for exercida num quadro de lealdade, de respeito e de sentido de compromisso. Aqui chegados, é importante perceber que o ISS desempenha duas funções fundamentais nesta matéria, neste quadro, neste tabuleiro. São funções de fiscalização e de acompanhamento. Falemos rapidamente sobre as primeiras. Eu diria que a relação de cooperação implica o reconhecimento de direitos, mas também de deveres específicos, pois estamos perante um setor que conta com o apoio financeiro do Estado. E assim, a par da verificação da conformidade legal do destino dos apoios financeiros, ainda a obrigação do Estado verificar se aos cidadãos que estão nessas IPSS são prestados os cuidados e garantidas as condições adequadas a uma vida digna. Por isso, às IPSS aplica-se um regime especial de tutela que se distancia do regime comum da liberdade de associação. O fundamento para esse regime especial encontra-se no interesse público percebido pelas IPSS. E é nesse contexto, em nosso ver, que deve ser compreendida a especialidade do seu regime jurídico, contendo tanto privilégios, como é o caso do regime sancionatório, que é mais brando, como limitações. E compete, por conseguinte, ao ISS fiscalizar o cumprimento, por parte das IPSS e os equipamentos lucrativos, das normas referentes à organização e ao funcionamento das respostas sociais que são tuteladas pela Segurança Social. Esta liberdade, esta atividade reguladora e fiscalizadora do ISS, mais no traduz do que o exercício de um dever a que o ISS está vinculado por lei. E tal não se confunde com uma limitação à autonomia das instituições. Permitam que vos diga, antes pelo contrário. O ISS apoia tecnicamente as instituições para capacitá-las para o exercício das respectivas competências, com respeito absoluto pelo quadro de autonomia que a lei lhes concede. Mas, tratando como se trata de entidades de interesse público, importa ter presente que a autonomia está sempre balizada pelos limites impostos pelo quadro legal vigente. Ademais, os próprios organismos do Estado têm limites à sua gestão. Como nós sabemos, os serviços do Instituto de Segurança Social e os seus agentes são fiscalizados e são inspecionados por várias autoridades. E são responsáveis, do ponto de vista civil, disciplinar, financeiro e criminal, caso não exerçam adequadamente as suas atribuições, façam o que está previsto na lei. Mas em termos de procedimentos envolvidos pelo Serviço do Departamento de Fiscalização do ISS, aquilo que vos queria dizer é que não se vislumbram alterações que tenham ocorrido nos últimos anos que possam provocar as observações que determinaram a presente audição. E dizemos isto porque a atuação da fiscalização visa a verificação de cumprimento de instrumentos reguladores desta atividade. Pelo que se existem restrições, ou são sentidas restrições por parte de alguns atores, nomeadamente pela CNIS, eu penso que também se deve olhar para o quadro legal e regulamentar que tem que ser aplicado. quadro legal e regulamentar esse, que nós sabemos, que envolve o regime sancionatório, resolve a alteração ao estado das IPSS, entre outros, que foram aprovados, devemos dizê-lo, ao longo de vários ciclos governativos. Para além das funções reguladoras do ICE, o ICE também tem responsabilidades de acompanhamento. E nesta dimensão, que é uma dimensão importantíssima, do ponto de vista daquilo que deve ser o papel de um regulador, que é garantir o adequado funcionamento dos serviços e dos equipamentos sociais. E esta vertente, que eu diria preventiva, de apoio às respostas sociais, que tem uma forte componente técnico-pedagógica, é uma das áreas com maior investimento por parte do nosso Instituto. O diagnóstico e o planeamento das intervenções são, por regra, efetuados em articulação com os dirigentes sociais e com os técnicos das instituições, introduzindo afinações que concorrem para uma melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. O apoio técnico distingue-se da fiscalização e é garantido pelos centros distritais. Há um corpo de fiscalização nacional e há um corpo distrital que assegura o acompanhamento. O objetivo é encontrar soluções adequadas à correção de desvios que se verifiquem atempadamente, que se verifiquem relativamente ao programado dos acordos de cooperação. É um apoio na área administrativa, financeira, planeamento, também na área das obras, de orientação e intervenção técnica face à legislação e aos normativos técnicos em vigor, com regularidade variável e muito definido em função das próprias necessidades e solicitações das instituições. Esta atividade pedagógica tem referentes normativos cuja melhoria é uma preocupação constante. Haverá sempre quem considere que poderão ser objeto de simplificação. Estamos de acordo. Entendemos que há margem e trabalhamos para que isso aconteça. Posição diferente é aceitar que sejam aplicados com um grão de sal, que sejam admitidas soluções que depois, no plano da fiscalização, venham ser objeto de sancionamento. Em todo o trabalho de apoio técnico, tem de estar sempre presente a responsabilidade da Segurança Social enquanto entidade de regulação no funcionamento adequado das respostas sociais. O quadro de regulamentação, insisto, pode ser simplificado. Não pode deixar de ser devidamente aplicado. Aqui chegados, importa ter presente que o compromisso de cooperação integra um conjunto de medidas de simplificação que concorrem, objetivamente, para que, ao nível de algumas das respostas sociais, o quadro aplicável possa ser um quadro mais dúctil. Eu firmo aqui, por exemplo, as estruturas residenciais para pessoas idosas, que estava previsto no compromisso para a cooperação, casas de acolhimento ou serviço de apoio domiciliário. Foi também acordado, nesse compromisso para a cooperação, um esforço comum, bipartido, de análise e avaliação do lar de apoio, de centro de atividades ocupacionais, centro-dia, centro de atividades de tempos livres, no sentido da atualização e adequação destas respostas sociais. Gostaria, no entanto, de enfatizar, neste contexto, uma medida que é uma medida inovadora, que acho que também é um bocadinho o exemplo e a medida deste esforço comum, trabalhando em conjunto, para que tenhamos um quadro de relacionamento, seja um quadro eficiente e com qualidade. E tem a ver com uma medida inovadora de apoio e suporte técnico às instituições sociais que assenta no modelo de proximidade. É inovadora porquê? É uma medida que se dirige às instituições com dificuldades orçamentais ou até de forma preventiva às instituições que indiciem riscos de entrar numa situação de desequilíbrio financeiro. No fundo, é uma medida que visa promover uma visão integrada da cooperação no sentido de orientar, apoiar e aconselhar as instituições em situações de necessidade estrutural ou dificuldades pontuais, promovendo a melhoria dos procedimentos de gestão. E, para o efeito, esta é a grande novidade, serão constituídas equipas de apoio e acompanhamento que trabalharão em articulação direta com elementos designados pelas próprias organizações representativas do setor, portanto, numa composição paritária. E é um bom exemplo, na nossa perspectiva, do caminho que temos vindo a prosseguir, que é este, insisto, do reforço da relação com as entidades do setor social. Concluindo, e penso que estarei ainda a tempo, tenho 30 segundos, diria que a relação com as entidades do setor social tem vindo a ser desenvolvida e será prosseguida, insisto, sob o signo do respeito. Respeito pela autonomia associativa e pelo papel essencial destas entidades na cobertura das necessidades sociais que exigem resposta, mas também respeito pelas competências de fiscalização e acompanhamento do Instituto de Ação Social, que não podem deixar de ser naturalmente bem exercidas, até a favor da própria qualidade das respostas sociais que estão a ser tuteladas. Estamos certos que este compromisso de cooperação, estabelecido com as entidades do setor solidário, será um passo mais no reforço desta qualidade da nossa relação, da nossa rede de proteção social, com a qual nós temos trabalhado bastante perto. Agradeço a vossa atenção e...
Muito obrigado. Foi quase cirúrgico, ultrapassou apenas 7 segundos. Mais do que suficiente dentro da nossa tolerância. Eu vou iniciar agora a ronda, a única ronda desta nossa audição, e passo de novo a palavra à deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentando novamente todos, agradeço ao Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social a exposição que aqui nos fez, mas sobretudo a forma como o fez. Explico. Uma das coisas que é dita no programa, e naturalmente é obviamente aquilo que é a interpretação e o sentimento da CNIS, e por isso o tentarmos perceber em conjunto porque é que isso estava a acontecer, uma das coisas que é dita tem que ver com, e cito, a atuação hostil dos serviços de Instituto da Segurança Social constitui a mais evidente e nociva manifestação desta suspeição. Dizer que isto decorre de uma suspeição maior, que nós, enquanto grupo parlamentar do PSD, não ignoramos, que tem sido marcadamente ideológica e que dentro da Assembleia da República, enfim, é assumida até por grupos parlamentares e que tem que ver com a própria concepção daquilo que é o papel das IPSS. Aqui, naturalmente, e isso obviamente não queremos discutir com a Instituto de Segurança Social, nem sequer com a CNIS, na medida em que não é da sua responsabilidade, mas há aqui uma correlação, portanto estabelece-se esta atuação hostil, que nós gostaríamos que ficasse esclarecida, porque uma coisa é que haja uma ideologia com a qual nós não concordamos e que, assumidamente desconsidera o papel das IPSS, outra coisa é confundir-se que os organismos do Estado, ao caso a Instituto de Segurança Social, partilha dessa visão. E isso nós não podemos permitir e, portanto, nesse aspecto, agradecer-lhe a exposição que aqui fez, porque deixou clara, no limite, a visão daquilo que é o Instituto de Segurança Social e gostava, portanto, de lhe fazer algumas perguntas. Daquilo que nos disse, deu aqui uma referência, eu admito, vamos ser claros, que há coisas que não gostaram de ouvir ou de ler, deu aqui a nota do é preciso que seja feito com marcas de respeito e de confiança. Enfim, é o entendimento de cada uma das organizações, mas também deu nota de que, naturalmente, não podia responder por todos. E a pergunta que eu faço é, tem noção de quando isso não é cumprido? Portanto, se houver este comportamento hostil de que algumas IPSS vão queixando, e por maioria de razão a CNIS que as representa, há uma metodologia que permita ao Instituto de Segurança Social ter presente aquilo que é, no limite, segundo o Sr. Presidente, o incumprimento do espírito com que o Instituto se comporta. E depois, dizer naturalmente, nós, disse logo desde o início, louvamos, enfim, um novo compromisso, passaram 4 anos desde o início da legislatura, mas enfim, que seja para ser cumprido, se vier para melhorar, que venha para melhorar, mas, e era aqui que eu queria fazer um ponto mais específico, o Sr. Presidente disse que isto tinha que ver com o quadro de regulamentação. Portanto, ficou claro para nós que muitas das divergências que parecem decorrer aqui desta situação, posicionamento da CNIS, portanto, das IPSS e do Instituto de Segurança Social, têm que ver com, enfim, desadequações, divergências de entendimentos entre o quadro de regulamentação e que, presumo eu, estas novas medidas, segundo disse o Sr. Presidente, considera que são, aliás, um reforço da relação com as IPSS, admitindo que, independentemente de concordarem ou não com as acusações, digamos assim, que foram feitas pela CNIS, que há sempre espaço para melhoria e que este quadro de regulamentação novo seria esse espaço de melhoria. E queria deixar esta nota, porque o Sr. Presidente da CNIS também foi muito claro, nomeadamente relativamente à importância da autonomia, e portanto, no quão importante é que não esteja condicionada através de normas e de circulares que no limite vão, ao invés de ajudar, desajudar o trabalho das IPSS, e também a ideia de que a fiscalização deve obedecer à avaliação dos utentes e à transparência, e não apenas a uma checklist que é feita. Porquê que isto é importante? Porque é aqui reiteradamente dito que todas as falhas, todo o mal que acontece é porque não há meios, recursos humanos. Sempre dito isto, parece poder dizer que a culpa de tudo o que acontece de mal nesta legislatura é do governo anterior. Eu não questiono, como aliás ninguém questionou, a começar pelo Sr. Presidente da CNIS, mas o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social não falou nesse assunto, falou do quadro regulamentar, até porque teria que dizer que acusações de hostilidade não são desculpáveis independentemente de haver mais ou menos recursos humanos. Percebemos que funciona melhor com mais recursos humanos, sabemos que foi lançado o concurso, enfim, não há muito tempo, mas esperamos também que venha a produzir efeitos no futuro. Voltamos a dizer, estamos no final da legislatura, serve sempre como forma de desculpa, mas gostava aqui de prestar, enfim, um agradecimento ao Sr. Presidente porque não utilizou essa desculpa. Disse, falou de forma, na nossa opinião, bastante clara sobre aquilo que era o posicionamento do Instituto de Segurança Social relativamente ao quadro de regulamentação, o que nos permite dizer isto é que, como ouvimos aqui na ronda anterior, todos os grupos parlamentares, à exceção do PSD e do CDS, de alguma forma culparam o governo anterior por acusações como hostilidade dos serviços de inspeção, hostilidade do Instituto de Segurança Social e ataques à autonomia. Tudo isso vem porque o governo anterior, nem vamos discutir de onde é que isso viria anteriormente, o governo anterior diminuiu os recursos humanos. O Sr. Presidente não o disse e aquilo que discutiu aqui connosco foi exatamente aquilo que nós queríamos que fizesse, que era percebermos o que é que estava em causa nas duas partes, para que possamos também acompanhar e fiscalizar isso. E agradeço.
Tenho que terminar. Obrigado. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, a equipa, Sr. Presidente, Sr. Vogal do Instituto da Segurança Social. Bom, ali dizer à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, não disse o Sr. Presidente, mas vou dizê-lo eu. De facto, nós temos que, neste momento da audição, reconhecer que foram os governos do Partido Socialista que mais fizeram pela cooperação com o setor solidário. Creches, lares, equipamentos para a deficiência, para a infância, foram os governos do Partido Socialista, os números são claros e são indesmentíveis e irrefutáveis. Concomitantemente, quem fez menos foram os governos do PSD e os governos do CDS. E, portanto, quando a senhora deputada fala ali de suspeições e de hostilidade reiteradamente, quem será que são os partidos que fazem essa hostilidade? Não é o Partido Socialista, que é um partido cooperante com o setor solidário? Será que é o CDS? Será que é o PSD? É uma pergunta que nunca saberemos desvendar. Bom, e portanto, se os governos do Partido Socialista são quem tem mais cooperado com o setor solidário, é importante que aquilo que nós irmos buscar, aquilo que o Padre Lino Maia aqui disse. Ele falou que o Instituto da Segurança Social, aquilo que tem feito, é aquilo que lhe compete, que é acompanhar, apoiar, fiscalizar, ouvir e responder. Naturalmente que com a diminuição, com o desvalor que fizeram aos serviços da Segurança Social, há dificuldades. E, portanto, nós sabemos hoje que os funcionários da Segurança Social trabalham muito e muitas horas, e com a diminuição de recursos que, reiteradamente, os governos do PSD e do CDS fizeram, as dificuldades são ainda maiores. Mas há uma coisa, e um padre nunca banaliza a palavra, há uma coisa que o Sr. Padre Lino Maia disse, é que a cooperação com o Estado, com o Ministério da Segurança Social, é total e que é fundamental a maior transparência e a maior fiscalização. Porque, senhora deputada, ouça o seguinte, na semana passada, chamou aqui uma entidade e uma audição, o Sr. Ministro, porque supostamente o Estado não estava a fiscalizar as IPSS. E agora chama, novamente em audição, a dizer que é a fiscalização a mais. Bom, não se pode fazer o mal e a caramunha. Ou se fiscalizar mais, ou se fiscalizar menos. O que o Instituto da Segurança Social faz é fiscalizar na medida das suas competências e no quadro da lei. E por isso, o Sr. Padre Lino Maia veio aqui dizer que a ligação entre o Instituto da Segurança Social, o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social é uma ligação forte e robusta, tanto assim, Sra. Deputada, que eu lhe disse há pouco, que foram os governos do Partido Socialista que mais cooperaram com o setor solidário, que foi recentemente dado um passo mais significativo nesse sentido, porque foi assinado um acordo que faz aumentar em 3,5% aquilo que é o valor da cooperação com o setor solidário. Mais uma vez, os governos do Partido Socialista à frente. E o que é que isto significa? 1,5 mil milhões de euros a mais para quê? Para 450 mil utentes que estão nas IPSS e que beneficiam deste reforço de verbas e 14 mil respostas sociais. E, portanto, quando a senhora deputada reiteradamente fala que há uma suspeição, uma hostilidade do governo em relação às instituições particulares de solidariedade social, eu questiono quais são os partidos que têm essa hostilidade. Provavelmente será o seu. Olha, o meu não é seguramente. Bom, e com dificuldade em terminar a minha intervenção por interrupções sucessivas da senhora deputada, eu queria aqui perguntar à equipa do Instituto da Segurança Social a fazer duas questões que foram aqui colocadas pelo Padre Lino Maia. O Sr. Padre disse que provavelmente não foi na vossa gestão, terá sido em gestão anteriores, que houve uma centralização do ICE em detrimento dos centros distritais, que os elementos que têm a ver com a ligação entre as IPSS e o Instituto da Segurança Social foram centralizadas e os centros distritais perderam competências a esse nível. Ele diz que esse assunto poderá estar em vias de resolução com este acordo, porque provavelmente voltámos a uma situação que eles consideravam adequada. Eu termino, que só peço ao Sr. Presidente que me desconte o tempo da interrupção ali da Sra. Deputada, são 10 segundos. E como é que vai funcionar este mecanismo de apoio técnico, de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social? Com dificuldade, mas terminei, Sr. Presidente. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro do Bloco... o Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
O Instituto. Agora sim. Ora bem, na semana passada soubemos da existência do novo compromisso de cooperação para o setor social e solidário, em que a prestação social para a inclusão passará a ser considerada como rendimento do agregado familiar para cálculo das coparticipações familiares. Ora, para nós esta decisão do Governo é um retrocesso incompreensível face ao modelo que enquadrava a PSI, ou pelo menos o modelo que o Governo nos quis fazer crer que enquadrava a PSI. A componente base nunca foi considerada um rendimento, mas sim uma compensação por custos de contexto que afetam as pessoas com deficiência, custos decorrentes da desadequação da organização social que lhes é imposta. Assim, se refletia a adoção do modelo social ou do modelo de direitos humanos, abandonando o modelo médico institucionalizador. Era efetivamente uma mudança de paradigma. Mas neste compromisso de cooperação foi acordado que 80% do montante da prestação social para a inclusão possa ser considerado rendimento do agregado familiar. Isto era ilegal face à legislação em vigor na altura da assinatura deste compromisso. Para contornar esta situação, o Governo alterou com efeitos a partir de 1 de junho a portaria número 196-A, 2015, portaria que excluía taxativamente as prestações sociais atribuídas por deficiência dos rendimentos a considerar para o cálculo das coparticipações familiares. Pondo as coisas de uma forma muito clara, o Governo vai alterar a legislação, ou seja, o Governo alterou, saiu hoje a portaria, alterou a legislação em vigor para tirar dinheiro às pessoas com deficiência e dá-lo às IPSS. Tendo em consideração as condições deste compromisso, uma pessoa cujo único rendimento seja a componente base da PSI receberá, depois de pagar à instituição onde está internado, 76 € dos 273 que tinha direito. Terá cerca de 2,5 € por dia para despesas, todas as despesas. Esta mudança do estatuto da PSI é uma clara canalização de fundos para as entidades institucionalizadoras e a manutenção do status quo, quando o que se deveria estar a fazer era a transferência da despesa que o Estado tem com a institucionalização em IPSS para o investimento em serviços de proximidade e assistência pessoal que permitam a libertação de tantas pessoas que estão presas em lares residenciais por falta de alternativas. Se, infelizmente, o Governo quer manter este caminho e continuar a incentivar a institucionalização, mesmo contra a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e inúmeras recomendações internacionais, pelo menos não tire às pessoas com deficiência o que lhes tinha atribuído e cumpra a legislação em vigor. No Decreto-Lei 126-A-2017, que regulamenta a PSI, no seu artigo 5º, número 2, refere-se que a componente base e a majoração consubstantiam a proteção na eventualidade de encargos no domínio da deficiência e destinam-se respectivamente a compensar os encargos gerais e os encargos específicos acrescidos resultantes da deficiência. O pagamento de um lar residencial é claramente o encargo específico que tem de ser considerado na componente de majoração e não deve nem pode ser suportado pela componente base. Aquilo que eu lhe queria perguntar é se concorda com esta alteração que foi introduzida, se acha justo que as pessoas com deficiência que usufruem de serviços prestados pela IPSS verem cortada esta verba que lhes estava disponibilizada, se acha justo que os custos específicos devam ser pagos pela componente majoração que está por regulamentar, que foi anunciada pelo Governo para esse efeito. Como é que vai ser esta componente da majoração e o que vai abranger, já que pelos vistos não abrange pagamento de lares residenciais, o que vai abranger e que limite terá de despesas?
Obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Rui Fiolhais. Doutor, é um gosto vê-lo e ter a oportunidade de novo de o ouvir. Já foi em outubro que cá esteve e, como ponto prévio desta intervenção, eu tenho que o interpelar sobre uma questão que ficou pendente desde então. O Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social esteve aqui na altura e houve um requerimento apresentado, de resto aprovado com todos os votos de todos os partidos, para que o Sr. Presidente enviasse a esta Assembleia informação sobre os atrasos no pagamento das primeiras prestações sociais. Sr. Presidente, e a verdade é que outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, cá estamos. E a informação ainda não chegou. Portanto, esta seria uma oportunidade para o Sr. Presidente dizer se não chegou porque foi enviada, mas não chegou e há algum problema no caminho, se o Sr. Presidente terá enviado à tutela e a tutela é que não fez chegar, se não, afinal não enviou porque... Porquê? Porquê, Sr. Presidente? Porque é a informação da maior importância. O Sr. Presidente sabe que estamos a falar de situações muito dramáticas, mesmo muito dramáticas, limite de sobrevivência, que foram, de resto, acompanhadas pela Sra. Provedora de Justiça, e é chocante que esta Assembleia peça informação e não tenha acesso a ela. É um grande desrespeito por esta Assembleia. Portanto, Sr. Presidente, de resto, este desrespeito não é por nenhum partido em concreto, é pela Assembleia, até porque o requerimento foi apresentado por todos os partidos e, portanto, gostaria muito que, como ponto prévio, tivesse a oportunidade de se referir a este assunto, que a nós nos parece realmente muito importante e, no fundo, elementar para o exercício das nossas funções aqui na Assembleia da República de fiscalização sobre a ação do Governo e a administração pública. Sr. Presidente, estamos a tratar aqui da relação das questões relacionadas com o setor social, com as IPSS em concreto, a propósito de umas referências que foram feitas num programa eleitoral no âmbito interno da vida interna da CNIS. Falou-se já aqui muito da importância complementar das IPSS e do setor social em relação àquilo que é a ação do Estado. Falou-se também muito da questão da fiscalização e da importância da fiscalização, nós estamos totalmente de acordo com isso, mas também aqui há um ponto prévio, Sr. Presidente, é que, de alguma forma, é fundamental que o Estado tenha autoridade e uma legitimidade acrescida decorrente da sua atuação e da forma como presta esclarecimentos sobre a sua atuação. Ora, o país foi confrontado com o escândalo de situações internas da Segurança Social, de determinados centros distritais, com festas, com desvios de pessoal em relação à sua missão, com uma desproporção muito grande entre aquilo que é o seu dever e aquilo que é ocorrências totalmente à margem do seu dever. E sobre esta matéria, também mais uma vez, é chocante que tenham decorrido já vários meses sobre a notícia desta realidade e não haja nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas que se consiga enquadrar estes factos. E, portanto, um Estado que é exigente com os outros, que muitas vezes estão no limite das suas capacidades, que numa entrega totalmente generosa, muito para além do seu dever funcional, com meios de financiamento que o Estado são cada vez mais diminutos. E diante de um Estado que se arroga de uma atuação de fiscalização, de exigência, mas que consigo próprio é totalmente lascivo. E nós temos a oportunidade de ter aqui o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, laxista, e era muito importante ter essa... Posso-me ter enganado com a palavra, mas creio que o Sr. Deputado entendeu o que é que estamos a falar. Realmente é um Estado que é prepotente com os privados e é totalmente compreensivo, totalmente tolerante com práticas que são absolutamente inaceitáveis. E, portanto, sobre aqui gostaria também de ter a oportunidade de ter uma palavra do Sr. Presidente que, de alguma forma, reponha aquilo que se impõe da parte da atuação do Estado. Finalmente, Sr. Presidente, nós temos a indicação, e vou terminar com esta questão, nós temos a indicação pela parte da CNIS que o compromisso de cooperação 2017-2018 está globalmente não cumprido. Está globalmente não cumprido, foi isto que a CNIS disse. Agora temos a notícia que há uma semana desta audição houve a oportunidade de assinar um novo protocolo. Mas realmente somos confrontados sempre com um novo governo, uma administração que é muito promissora, promete muito, mas depois falha na altura de cumprir essa palavra. E o que eu queria perceber é que mecanismos temos, de facto, para cumprir finalmente aquilo que se propõe. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social, Rui Fiolhais, de também cumprimentar quem o acompanha, de dizer desde já e pedir muitas desculpas por ter que me ausentar no final da minha intervenção. Eu terei a oportunidade de ouvir a resposta posteriormente quando vir o vídeo desta audição, mas no final da intervenção tenho mesmo que me ausentar por outros compromissos nos quais terei que estar presentes. E queria só, sobre toda esta matéria, deixar aqui duas notas que não são também novidade para o Dr. Rui Fiolhais. Nós já tivemos a oportunidade de falar de um conjunto de preocupações que o PCP tem com a Segurança Social e com as condições da Segurança Social para a prestação, no fundo, daquelas que são, e para o cumprimento daquelas que são as suas funções. No âmbito, nós tratamos isto aqui no âmbito dos acordos de cooperação, no fundo, com as IPSS, é este o requerimento que lhe está subjacente por parte do PSD. Nós já colocamos aqui também, na audição anterior com a CNIS, que o entendimento que nós temos é que as IPSS têm, efetivamente, de ter um papel complementar a um papel e a uma função principal por parte do Estado no acompanhamento e num conjunto de respostas sociais que têm que ser garantidas pelo Estado, e neste aspecto a Segurança Social tem efetivamente um papel fundamental, sendo que das preocupações que nós também colocamos em cima da mesa, nomeadamente por possíveis demoras da resposta da Segurança Social a um conjunto de pretensões e a um conjunto de pedidos por parte da CNIS, nós não desligamos isto da realidade da escassez de meios humanos que a Segurança Social enfrenta ainda hoje e que enfrentou de forma mais grave durante muitos anos. E naturalmente que era importante perceber por parte do Instituto de Segurança Social qual é que acha que é o impacto de que efetivamente esta carência de meios humanos tem depois na resposta e no acompanhamento que tem que ser dado às próprias IPSS, além naturalmente da questão de fiscalização. Nós numa audição anterior sobre um relatório de inspeção feito pelo Instituto da Segurança Social, que o Sr. Presidente cá veio apresentar a esta Assembleia da República, tivemos a oportunidade de apontar uma situação muito concreta, que também apontamos na audição com a CNIS, que se prendeu com a saída do centro do núcleo de respostas sociais do Centro Distrital de Setúbal entre 2011 e 2015, de 8 trabalhadores, sendo que 7 desses trabalhadores acompanhavam efetivamente o trabalho das IPSS. Ou seja, parece-nos evidente que a saída massiva de trabalhadores que também tinham como funções acompanhar e apoiar as IPSS prejudica naturalmente este trabalho que tem que ser feito por parte da Segurança Social. Por isso, no fundo, a questão que nós aqui gostaríamos de colocar era o impacto da saída destes trabalhadores da Segurança Social na relação que a Segurança Social também estabelece com as IPSS e no conjunto de responsabilidades que também tem, designadamente de apoio, de acompanhamento e também de fiscalização à atividade das IPSS. E peço novamente desculpa, vou ter mesmo que me ausentar, mas terei a oportunidade de ouvir a resposta depois na gravação. Muito obrigada.
Obrigado. Agora passo ao Sr. Presidente. O Sr. Deputado pediu a palavra para que efeito.
Eu fiquei com um bocadinho de tempo, posso pôr só uma pergunta que me esqueci?
Isto viola tudo, mas está bem. Pode.
Bom, é muito rápido, tem a ver com o facto de, após o fim da pensão social de invalidez, ter surgido a prestação social para a inclusão, que, do ponto de vista legal, não entrava para o cálculo das prestações familiares, para o cálculo do rendimento familiar, e as IPSS continuaram a cobrar tal como cobravam com a pensão social de invalidez. Isto é ilegal, ainda há pouco foi implicitamente confirmado aqui que isto se passou nas IPSS. Aquilo que eu gostaria de saber é, porque tenho informações nesse sentido, se houve serviços da Segurança Social que deram esta orientação não escrita às IPSS para que assim procedessem.
Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, Srs. Deputadas, pelas questões que foram colocadas. São questões que, em boa medida, têm a ver com o tema desta audição. Também nota de algumas questões que foram colocadas à látere, sobre outros temas que também são temas importantes e relevantes. E se o Sr. Presidente me der a autorização, tenho todo o gosto, naturalmente, em versar em resposta ao Sr. Deputado. Começando pelo princípio. O Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social não tem estado de espírito relativamente a programas eleitorais, a disputas eleitorais ou afirmações que são feitas, que apenas responsabilizam quem as faz. Admito, e a experiência de vida vem-nos ensinando alguma coisa, que no calor dessa emulação associativa possam surgir afirmações que, de algum modo, contribuam para que os pontos de vista são defendidos por determinados candidatos possam contribuir para os seus objetivos. Eu devo dizer, com toda a frontalidade, com toda a lealdade e com todo o respeito, com a CNIS, e não apenas com a CNIS, mas com todas as entidades da economia social, em particular com as suas confederações, que não sinto, não senti, não tenho registo, e muito menos registo formal, de uma manifestação dessa natureza dirigida, informal ou informalmente, ao Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social. Até hoje, nunca recebi. Já trabalhei muitas vezes com o Padre Lino Maia, com o Dr. Manuel Lemos, com muitos outros representantes dessas confederações, e, de facto, os temas que são colocados em cima da mesa nunca tiveram como corolário o emprego de adjetivações dessa natureza. Daí o facto de sentir alguma perplexidade, e permitam-me que o diga com a humildade de quem não tem nada a esconder nessa matéria, não tenho registro que haja um clima de afrontamento ou desconforto, ou de afronta ou desafronta, relativamente às instituições. Bem pelo contrário, insisto na tónica inicial que aqui transmiti, que isto só pode dar certo se vemos todos do lado certo da resposta. Nós não podemos desenvolver uma rede de proteção social que depende cada vez mais de um Estado forte, de um Estado regulador, de um Estado pedagógico, de um Estado que acompanha, mas também de instituições que possam respirar, tenham liberdade associativa, que se envolvam o seu trabalho e que sintam acompanhadas nesse trabalho. Quanto a isso, eu não sei se estamos aqui a discutir ideologia, estou a dizer, para mim é bom senso, porque relativamente às questões ideológicas não os irei comentar aqui, nem é nossa função como dirigentes públicos fazê-lo. Portanto, eu acho que o que poderei aqui dizer é totalmente descontaminado dessa abordagem. Mas é para dizer, com todas as letras, que não há, não sinto, não tenho registro de um quadro de relacionamento com essas instituições marcado por esse tipo de adjetivos. Não tenho todo. Se eu tivesse, também o dizia, mas não o tenho. E como não o tenho, devo dizer que o que eu tenho é uma sensação inversa. Dir-me-ão, bom, mas estes casos, se as pessoas dizem isto, se os dirigentes dizem isto, é porque se calhar alguma razão, não há fumo sem fogo. Deve haver alguma razão de queixa. Eu acho que tem muito a ver também com uma cultura de organização da nossa vida pública, e a vida pública não me cinjo apenas ao Estado, me cinjo a toda a organização da vida social, em que nós combinamos, de facto, o melhor e o pior de alguma natureza do povo meridional. Nós queremos, de facto, um Estado forte que fiscalize, que não deixe passar um mosquito, se me permite a expressão, Mas, ao mesmo tempo, queremos um Estado que, quando vai visitar uma determinada instituição e vê que tem mais 3 camas ou que tem menos de 2 metros, que esses 2 metros ou essas mais 3 camas não entrem para os registros. Ora bem, eu não tenho entre 1,60 m e 2,20 m. Eu tenho 1,90 m. E, às vezes, é difícil nós estarmos a lidar com situações em que a Segurança Social, como entra, quando vai com o papel da fiscalização, seria agradável que viesse com o papel de pedagoga, e, às vezes, quando vem pedagoga, espera-se que ela faça um papel de fiscalização. Isto não é fácil. Devo dizer que não é fácil. Mas é possível. Insisto, as relações não são regra e esquadro. Mas este quadro de lealdade, de frontalidade, de compromisso e de respeito é o único caminho, não conheço outro, para trabalharmos bem em conjunto. A pergunta que foi feita por parte do PSD, que muito agradeço, descontando estas questões de natureza mais ideológica, chamemos-lhe assim, tem a ver o que é que faz este Instituto perante desvios que são reportados relativamente aos padrões de comportamento que são desenvolvidos. Eu devo dizer que o Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social age sempre, em todas as circunstâncias em que é feito um reporte dessa natureza. O facto de não haver tantos reportes quanto poderia decorrer das observações que nos trouxeram até aqui, eu diria que tem muito a ver também pela capacidade, pela almofadagem que é feita ao nível distrital. Ou seja, nos distritos, e agora falei com os dirigentes desta Associação Nacional de Dirigentes Sociais, e eles dizem que boa parte destes problemas, destas questões, são mitigadas e resolvidas através de um bom relacionamento com o diretor distrital. E é muito por aí, muitas vezes, que resolve. Se chegar alguém que enganou-se no fato, é assim que se diz, não é? Traz o fato fiscal quando devia ter o fato pedagogo. E por uma razão tem, olha, uma coisa que acontece e que pode acontecer e que não deve acontecer, que é chegar a uma instituição e ir falar com o técnico sem falar com o dirigente social. Esta é a medida do respeito que o Conselho Diretivo defende desta matéria. E são transmitidas orientações nesse sentido. Se houver algum caso concreto que seja transmitido, não tenho dúvidas nenhumas que o Conselho Diretivo age imediatamente. Aliás, como demonstrarei já de seguida, até em resposta a outras questões. Outra questão diferente tem a ver com o quadro de regulamentação. E aqui acho que era importante não confundir a mensagem com o mensageiro. Em bom rigor, a gestão pública obriga-nos a cumprir, e cada vez a cumprir de uma forma ainda mais ciosa, tudo o que tem a ver com o respeito pela lei e pelas normas. Eu digo isto porque o Instituto de Ação Social, enfim, não é de conhecimento público, nem tem que ser, mas terá neste momento mais de 15 auditorias em curso. Mas faz parte. Algumas são internas, outras são da Inspeção-Geral do Ministério, outras são do Tribunal de Contas, outras são até das próprias instâncias comunitárias, outras das finanças, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Portanto, não haverá gestão, provavelmente, mais escrutinada do que a gestão do Instituto da Segurança Social. E sempre que são detectados desvios relativamente àquilo que é o paradigma de atuação expectável, nós, naturalmente, não hesitemos um segundo em colocar, naquilo que tiver ao nosso alcance, como é natural, em colocar o comboio nos carris. Agora, nós temos que aplicar a lei. Nós não podemos deixar de aplicar a regulamentação nesta área, seja qual for o papel que nós desempenhamos, seja a fiscalização, seja o papel mais pedagógico. Temos que fazer com inteligência, com bom senso. Eu acho que também com um jogo de cintura, com capacidade e com flexibilidade, perceber que muitas vezes estamos a lidar com instituições que têm, ao nível da sua própria capacidade diretiva, limitações. E que tem a ver também com o nosso padrão, e estou a dizer isto com muito orgulho, porque temos um sistema, comparativamente com outros países, que é invulgarmente positivo nessa matéria. Temos talvez uma rede social, como não existe em outro ponto da Europa, em que a sociedade civil e o Estado trabalham de mão dada. E, portanto, nós temos que perceber o interlocutor que temos à frente, temos que conseguir entrar dentro dos sapatos desse interlocutor. Isso tem que ser feito todos os dias. Por isso é que a gestão que é feita por este Instituto não é uma gestão de regra e esquadro, não é uma gestão no sentido dramático do termo, de uma gestão autoritária. Pelo contrário, é uma gestão que trabalha muito o lado emocional e a motivação dos colaboradores. E já lá vamos. A importância que tem a motivação dos colaboradores numa casa descapitalizada e numa casa que tem, desse ponto de vista, ou teria, desse ponto de vista, pouco para oferecer. Portanto, os quadros são para ser aplicados. Agora, devem evoluir. Devem evoluir. E se nós temos regulamentações, ou temos, por exemplo, do ponto de vista sancionatório, um exemplo, se é tão importante uma sanção, ou se tem a mesma gravidade, uma sanção, por exemplo, é uma infração grave, uma determinada situação que do ponto de vista social nos choca, não pode ser uma infração grave, uma situação que do ponto de vista social é uma bagatela. Eu acho que desse ponto de vista há muito trabalho a fazer, é um trabalho que a própria Assembleia da República está convidada naturalmente a intervir, que é de perceber como é que nós podemos evoluir para que a dignidade, O respeito pela condição humana, o respeito pelas pessoas que estão nessas instituições, pode casar com exigências que garantam essa dignidade, mas que não transformam o trabalho desenvolvido para essas instituições num colete de forças. Quanto a isso, também não temos dúvidas nenhuma. Estamos perfeitamente alinhados quanto a essa necessidade. Sem entrar, uma vez mais, na questão ideológica, qual é que deve ser mais o papel do Estado ou menos o papel do Estado. Relativamente a isso, um organismo público não tem que ter estados de alma. Aplica as leis e as regulamentações que são definidas a nível superior. Mesmo que elas venham numa portaria que foi publicada ontem. E já leiremos essa questão, porque, obviamente, uma decisão que é do Governo é uma decisão do Governo, não é uma decisão do Instituto da Segurança Social. Dito isto, foi passado em voo rasante a questão dos recursos humanos. Não falei disso também por uma questão que acho que também deve ser com toda a naturalidade aqui colocada. Se é difícil trabalhar com menos, temos que ser inteligentes e trabalhar melhor com aquilo que temos. E, felizmente, na área da fiscalização, devo dizer que, comparativamente a anos anteriores, a fiscalização conta com mais 40 funcionários do que tinha alguns anos atrás. E tem mais 40 porque também foi possível, gradualmente, criar condições, ainda devo dizer, em condições muito desfavoráveis na comparação com outros institutos públicos, que passam pelo nosso instituto e com toda a naturalidade podem ligar o aspirador, porque é muito mais fácil chamar as pessoas quando têm suplementos e têm outras coisas que podem dar, do que pessoas que vão trabalhar para a Segurança Social, e devo dizer, e retiro-lhes o chapéu, e tenho um enorme respeito por quem lá trabalha, que muitas vezes o fazem, não por razões de pecuniárias ou razões chamados fatores higiênicos da satisfação, mas fazem porque estão profundamente motivados com a missão que têm pela frente. E, portanto, desse ponto de vista, nós trabalhamos com mais ou com menos. Não deixaremos é de o fazer. E deixamos de fazer, às vezes, os dias não são fáceis, mas queria-vos dizer que no plano da fiscalização, felizmente, nós conseguimos reconstituir a nossa força de intervenção. Já na relação entre os centros distritais, e é uma boa questão, entre os centros distritais e o Instituto de Ação Social no seu todo, portanto, os serviços centrais, eu devo dizer que, do ponto de vista da gestão, isto é um estudo de caso. Porque dificilmente poderíamos encontrar uma casa que tivesse sinais de decomposição orgânica com esta natureza, ao ponto de se sentir, na sua cultura organizativa, que havia um déficit de unidade dentro do próprio Instituto de Ação Social. O Instituto de Ação Social já foi muitas coisas, como nós sabemos. Já foi uma soma de centros regionais, já foi uma coleção de centros distritais, já foi... Eu acho que o que ele tem que ser é um instituto público. E para ser um instituto público, temos que combinar essa característica do Estado que tem autoridade com o Estado que sabe e trabalha bem com os seus serviços desconcentrados. E é por essa razão que nós temos um corpo de fiscalização que é nacional, que não reporta aos centros distritais, bem para o contrário. Se o diretor distrital acompanha, o agente fiscalizador não tem que fazer a articulação com o diretor distrital. Portanto, é um agente que tem a obrigação, até se for o caso, de identificar algum comportamento que possa ter sido efetuado dentro de um centro distrital e tem que ter essa independência, porque se não tiver essa independência não consegue desenvolver bem o seu trabalho. E, portanto, esta combinação é uma combinação delicada, mas eu queria dizer que é uma combinação possível. E está a ser possível, até porque os sinais que tenho, e posso também, enfim, há elementos que apontam para isso. Se há 10 anos que não se fazia um inquérito de satisfação dentro do Instituto da Segurança Social, esse inquérito de satisfação já foi feito, e esse inquérito de satisfação aponta para níveis de satisfação e motivação, para níveis superiores à média dos organismos da administração pública. E, portanto, isso só é possível também se nós tivermos um modelo de gestão que seja muito comprometido com as pessoas e com grande respeito pelas pessoas. Foi aqui colocada uma questão também relativa à equipa mista. Eu queria vos dizer que poderei falar daquilo que o Instituto da Social neste momento pode falar. As equipas mistas que fazem parte do compromisso de cooperação foram criadas, não foram criadas ainda, portanto foram desenhadas no contexto de um acordo de um compromisso de cooperação. E, portanto, do ponto de vista técnico, não há uma regulamentação feita que lhe permita dizer como é que vai funcionar, como é que não. Mas posso falar sobre a estratégia e a metodologia. A estratégia é de compromisso, ou seja, eu acho que o caminho que temos de trilhar, nós, a CNIS, a União das Mutualidades, é um compromisso, é um trabalho de compromisso mútuo. Nós não podemos fazer uma boa estrada se tivermos sempre a olhar para o lado e a dizer que a culpa é do parceiro A, do parceiro B. Nós fazemos uma boa estrada se as soluções que puderem ser desenvolvidas sejam desenvolvidas com o acordo de ambos. E aqui vai ser muito interessante porquê? Porque a própria identificação das entidades em que é necessário fazer uma intervenção, e isso acontece todos os dias, é feita pelo próprio tecido associativo. É o tecido associativo que diz assim, ou que levanta a bandeira e diz assim, bom, temos aqui uma instituição que está neste momento com dificuldades. E não confundir, na minha opinião, a instituição com os seus dirigentes. Isso acontece muitas vezes. Já aconteceu, nós contribuímos e tomamos uma decisão que contribuiu para que esses dirigentes saiam, mas salvemos a instituição, porque as instituições, os homens passam, as mulheres passam, mas as instituições ficam. E o nosso papel aqui é garantir que, no final do dia, no final de contas, a resposta social que está na mão dessa instituição possa ser feita a favor de quem é mais frágil. Esse é que é o nosso dever. E, portanto, quando nós temos agora uma equipa mista que faz esse trabalho, e faz esse trabalho de forma preventiva e não de forma reativa, eu acho que é um caminho muito interessante que nós temos de desenvolver. Relativamente à questão colocada pelo Bloco de Esquerda, sobre a PSI, eu retomo a observação que fiz há pouco. Como Presidente do Instituto de Ação Social, não é a minha função comentar as opções que o Governo toma ou não toma em determinadas matérias. Eu tomei conhecimento da portaria, foi ontem apresentada, e há dimensões, eu sei que há uma prestação complexa, mas muito corajosa, e que se for bem aplicada é uma, do ponto de vista, uma inovação importantíssima na qualidade de vida das pessoas que a recebem, mas para que isso aconteça é, de facto, estarmos atentos às observações que nos são transmitidas. O que eu poderei fazer relativamente à observação que me fez é tomar boa nota dela e transmiti-la do ponto de vista da minha cadeia. Não tenho ou terei alguma dificuldade em dizer se concordo ou se discordo, até porque não tive a oportunidade de ver com o detalhe com que certeza o Sr. Deputado já teve. Mas, de qualquer modo, fica o compromisso, poderemos até vir a conversar um pouco sobre isso, ou até depois desta audição, até porque há temas que eu gostaria de aqui abordar, até aqui com a doutora Sofia Pereira, podemos até trocar algumas impressões no final, se estiver de acordo, em que podemos talvez tecnicamente perceber um bocadinho melhor o que é que está por trás da sua preocupação. Há aqui questões que também foram colocadas pelo Sr. Deputado do CDS, eu queria agradecer as questões que foram colocadas, apesar de serem questões que estão, de facto, fora da órbita desta audição. Mas, de qualquer modo, como disse no princípio, era um prazer ver-me, depois da questão do Sr. Deputado, tenho todo o gosto também em trocar impressões consigo. Às vezes, sempre que fui convocado para estar nesta comissão, como sabe, sempre estive e tenho muito gosto em vir cá, e as questões que foram colocadas são questões legítimas, todas elas. Eu vou responder a cada uma delas na medida também das minhas possibilidades. Nós somos nós e as nossas circunstâncias, como é natural. Falou aqui sobre a questão da resposta a um requerimento que foi apresentado. Bom, eu queria-vos dizer que, sobre esta matéria, e é uma matéria que marcou muito este ano técnico e político, foi um ano em que trocámos diversas vezes sobre esta matéria impressões, o Sr. Ministro esteve presente nesta mesma comissão e prestou informações. O Sr. Ministro esteve nesta comissão e apresentou informações sobre o desenvolvimento deste processo ao longo dos últimos anos. As informações que foram prestadas pelo Sr. Ministro são as informações que o Sr. Ministro entendeu apresentar. E, portanto, no contexto da minha relação tutelar, no contexto da minha relação tutelar, as informações que o Sr. Ministro entende apresentar são as informações que são corretas. Portanto, não irei, como Presidente do Conselho Diretivo, estar a prestar informações que não sejam informações que a cadeia tutelar apresenta. De qualquer modo, eu penso que há uma pergunta que foi dirigida ao Governo nesta matéria, sobre esta matéria, solicitando um conjunto de elementos, e eu acho que é no contexto dessa pergunta, dirigida que foi à tutela, que seja nesse contexto que seja respondida. Pelo menos é assim que eu entendo o posicionamento como dirigente público, que é dar as respostas, naturalmente, em articulação com a tutela. E, portanto, sobre isso, será esse o nosso posicionamento. Já relativamente à questão de Évora, eu acho que vale a pena falarmos um bocadinho sobre isso, porque cruza-se com uma preocupação que acho que é uma preocupação que todos devemos ter como responsáveis na esfera pública. Nós temos assistido nos últimos meses, de uma forma mais intensa, mas se calhar nos últimos anos, a abordagem de assuntos relacionados com a esfera de gestão pública que são feitas numa ótica sensacionalista, numa ótica mediática muito preocupada com a ideia de causar uma impressão na opinião pública que, de algum modo, contribui para demolir gradualmente, na minha opinião, os alicerces do Estado de Direito. Participar nesse processo, nem que seja como figurante, é algo que não dignifica, na nossa opinião, o posicionamento enquanto dirigentes públicos. A situação de Évora é uma mão cheia de nada. Não há rigorosamente nada que possa traduzir o grau de desconforto que foi criado, o grau de debate, que houve um debate inclusive que se fez sobre o tema, não há. E não há porque foi naturalmente feita uma averiguação interna, essa averiguação deu os seus resultados, aliás, acabei de receber, e o que a única coisa que há é aquilo que acontece em qualquer organização do século XXI. Não há nenhuma organização que possa gerir os seus trabalhadores de chicote na mão, num quadro de silêncio e sem criar condições para o seu envolvimento efetivo. Eu conheço bem a situação de Évora e devo dizer, à cabeça, que talvez não haja nenhum centro distrital que tenha, do ponto de vista dos seus resultados de gestão, uma evolução tão positiva como Évora. E tem essa evolução positiva porque a forma de organização e a forma de gestão de pessoas e de recursos humanos de Évora concitou um conjunto de posicionamentos internos por parte dessas pessoas que permitiu que essa produtividade seja maior. Fez-se gestão de pessoas. Gerir pessoas tem esta particularidade que não é gerir operações. Nós estamos a falar do capital mais importante e mais precioso de qualquer organização. O que houve em Évora, mais não foi, foram conferências que foram feitas, poder-se-á discutir se foram feitas na hora certa ou na hora incerta, lá chegaremos, mas foram conferências que contribuíram objetivamente para que os níveis de sentimento de pertença, de afiliação e os resultados de produtividade daquele de centro digital sejam invejáveis. Digo eu, tomara eu, que mesmo a nível, em média, os próprios centros digitais tenham esse nível e a qualidade de... Depois é misturar verdade com menos verdade, fazer um cocktail e servir. Eu devo-vos dizer coisas que me dizem, porque havia pessoas que estavam a dançar, estavam fora das horas de serviço numa festa de Natal, por exemplo, mas é apresentado como uma verdade universal que as pessoas estavam na hora de serviço a fazer aquilo. Porque houve um coro. O Tribunal de Contas tem um coro, a Procuradoria-Geral da República tem um coro, não sei se a Assembleia da República tem um coro. Coros existem. Os coros não podem, obviamente, é passar o dia a cantar. Isso não é. Por muito talentosos que sejam, não podem passar os dias a cantar. Eles não passam os dias a cantar. Nem coisa que valha. Eu sei exatamente onde é que estavam e a que horas é que estavam. Sei a que horas é que ensaiam, não ensaiam nas horas de serviço. Foram uma vez a Setúbal, aliás, é do domínio público, uma vez em Setúbal, num contexto de celebração que acontece, em qualquer organização, num contexto de solidariedade com os outros trabalhadores, em que saíram um bocadinho mais cedo e foram a Setúbal, e acho que cantaram numa festa de Natal, às 6 da tarde, ou às 6:30 da tarde, depois, numa festa de Natal, numa situação humanitária de apoio no hospital. E em que é que nós nos tornamos, de repente? Pergunto eu. Quer dizer, Sr. Deputado, não estou, obviamente, a dirigir-me a ninguém, mas o que é que nós nos tornamos, do ponto de vista civilizacional? De repente tenho emboscado um jornalista durante 4 dias a filmar todas as pessoas que entravam e que saíam. Todos os dias. Se viesse aqui alguém todos os dias a filmar à porta... Tem, mas tem pelas boas razões. Mas deve reconhecer que se fizer isso à porta de um café, que seja o seu negócio, vai seguramente sentir-se um bocadinho incomodado. E mais, isso não tendo nada para dizer, se chamou alguém que estava a passar e conseguiu convencer ele lá dentro e foi lá filmar com uma câmara escondida, fazendo um papel de agente provocador. Que é verdade. Há provas que isso aconteceu. Agora, vale a pena? A nossa pergunta, essa resposta, se vale a pena nós fazermos disto um furacão e termos posições públicas musculadas relativamente a esta matéria, eu acho que é valorizar excessivamente. Vale a pena informar, essa informação está a ser prestada quando foi pedida, está aqui. Coisa diferente, é informar no contexto de debates, nós sabemos que o tipo de debates que são feitos muitas vezes neste tipo de reportagens, que são debates em que as pessoas vão para lá e nem sabem o que é que vão responder. São debates em que as pessoas vão para lá e são emboscadas. E, aliás, há vários exemplos de debates dessa natureza que estão a ser desenvolvidos, mas isso é uma reflexão que é à parte desta matéria. Quanto ao resto, Sr. Deputado, queria lhe dizer que é com consciência tranquila que lhe digo que em Évora não se passou de nada que possa chocar ou que possa ser considerado, do ponto de vista de boa gestão, seja pública ou privada, porque não há boa gestão ou é boa gestão, é má gestão, não é? Que aquilo que foi feito pode ter um aspecto ou outro que possa ser censurável, no limite, pode, como na nossa vida não estamos isentos de censura. Eu próprio não estou isento de censura, o Sr. Deputado não está, portanto faz parte da vida. Mas globalmente, eu tenho muitas dúvidas, há uma averiguação que está concluída, que será apresentada à tutela, como é natural. Mas que naturalmente identifica todos os passos que foram feitos, a que horas é que foram, o que é que não foram, o que é que aconteceu, se estava sol, se dizem que as pessoas estavam todas a dançar. No Alentejo, às 6 da tarde, quando no Alentejo a luz acaba às 10 da noite, no verão, não sei se... Mas enfim, Sr. Deputado, não queria obviamente caricaturar, quer dizer que é legítima a sua pergunta, é legítima também a minha resposta, eu acho que é importante prestarmos esclarecimentos num quadro de elevação. E acho que o fuzz, desculpa a expressão, portanto, o burburinho mediático, o caldeirão mediático aceso à volta deste tipo de temas, cria uma desproporção de armas, do ponto de vista da gestão pública, uma desproporção de armas enormes. Eu só espero que não tenham... Espero que tenham todas as oportunidades profissionais que entenderem, mas que passem por esse caldeirão e tenham e sintam o dilema que é entre ter o sangue frio e não alimentar essa espiral, ou deixar ir no calor do momento e dizer três ou quatro coisas que só vai alimentar. Tudo o que nós dizemos, que nós sabemos, vira-se contra nós. Esses programas perguntam-nos coisas, nós escrevemos, tudo o que escrever passa uma caneta amarela no fim e aquilo funciona contra as pessoas. E funciona contra qualquer um de nós. E a minha última mensagem é um bocadinho esta, é nós globalmente, como sociedade, acho que devemos agir pelo exemplo e pela demonstração, independentemente das nossas responsabilidades. Mas fazê-lo se tivermos a determinação e a convicção do que estamos a fazer e aquilo que deve ser feito. E desse ponto de vista, não tenho nada que me envergonhe relativamente a essa situação de Évora. Finalmente, foi também uma questão relativamente à CNIS, penso que foi a última questão que o Sr. Deputado colocou, penso que não ter esquecido nenhuma, mas relativamente a esta questão de se foi ou não foi cumprido o compromisso. Eu devo dizer que não tenho, como diretor da Ação Social, como presidente da Ação Social, não tenho esse eco. Portanto, não foi transmitido um eco, não tenho. Francamente, não tenho esse eco, que não quer dizer que se há coisas que, de forma significativa, possam ser desenvolvidas, acho muito bem. Sofia, queres ainda dizer alguma coisa sobre isto?
Sim. Espera aí.
Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e todas. Relativamente à questão do compromisso, cooperação e o que foi maioritariamente e da avaliação que foi feita na Coordenação Nacional de Cooperação, foi que maioritariamente teve aplicação e onde tem assentos também a própria CNIS e, portanto, teve desenvolvimento da maior parte das medidas. Do que me estou a lembrar agora, eu não sei, não tenho aqui tudo em mente, mas do que me estou a lembrar, há duas medidas que não foram, mas porque se optou por priorizar outras. Uma teve a ver com, não foi possível rever todas as respostas sociais que estavam elencadas. Porquê? Porque resolveu-se fazer também um esforço na priorização da revisão e propostas para regulamentação. Sim, sim, aqui trabalhadas, nomeadamente também já no seio da Assembleia da República, até do acolhimento familiar e do acolhimento residencial. E, portanto, focámos muito nisso, com os parceiros, a trabalhar também nesta componente. Os grupos de trabalho que estavam previstos foram feitos, as questões de atualização foram feitas, portanto, efetivamente, não tenho assim nada em mente que não tivesse sido cumprido totalmente. Há um outro aspecto, mas que está agora e que foi trabalhado, foi feito também um levantamento nacional, e isso demora, para perceber algumas necessidades e melhoramento, que tem a ver com o programa PARES, que estava no compromisso e que efetivamente está agora, mas exigiu aqui um levantamento, um diagnóstico e um levantamento de necessidades para melhor podermos responder também às necessidades das instituições. Do resto, não há nada.
Sei que a Sra. Deputada do PCP não está na sala, mas, de qualquer modo, por respeito à questão que foi colocada, queria só deixar a nota de que, relativamente a Setúbal, relativamente ao impacto da saída de bastantes elementos de uma equipa, é natural que é difícil restabelecer a capacidade de resposta. Mas queria dizer, relativamente a Setúbal, mas também relativamente a Lisboa, que é uma área que também nos preocupa, em que essa sangria foi uma sangria muito, muito intensa, que relativamente a um caso como ao outro, o facto de termos conseguido, através de trabalho de articulação inter-equipas, responder àquilo que é o quadro operacional desejável, isso foi assegurado. E, portanto, tanto em Lisboa como em Setúbal, essa sangria, felizmente, não teve efeitos negativos na relação com as IPSS. E devo dizer também que espero, até porque temos bons sinais nessa matéria, que o Instituto de Ação Social, que já teve 7.200 funcionários, que agora tem cerca de 8.000, possa, agora com o concurso que ainda ontem mesmo teve as entrevistas dos técnicos superiores, possa finalmente ver restabelecida a sua capacidade e que haja também abertura, já agora deixar aqui esta nota de esperança, para que essa recuperação possa até intensificar-se no futuro, porque com as saídas expectáveis e com as apresentações expectáveis na Segurança Social, como em qualquer outra instituição, nós corremos sempre o risco da instituição entrar num quadro de dificuldades de trabalho. Mas estamos lá também para as resolver. Agradeço uma vez mais e deixo uma palavra de agradecimento aos seus deputados por este ciclo de trabalho em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está encerrada a nossa reunião. Agradecemos a vossa presença também. Esta comissão voltará a reunir amanhã às 11 horas, precisamente amanhã.